Agora, na Band News FM, o X da Questão. Versão ampliada.
Olá, ouvintes, é hora do X da Questão em versão ampliada aqui nos estúdios da Band News FM. Estamos nas ilustres presenças aqui dos professores do coletivo Terra Negra. Aqui nos estúdios da Band News FM estou com o Vitor Augusto Ferreira, o Vitinho. Boa tarde para você, Vitinho.
Salve, salve, Mardelio. Boa tarde, ouvinte.
Com o Juninho Lopes. Boa tarde, Juninho.
Boa tarde, Mardelio. Como vai? Tudo bem?
Tudo ótimo. E também na companhia do professor Percy Fernandes. Boa tarde, Percy.
Boa tarde, Mardelio. Boa tarde, ouvintes.
Vamos aqui ao nosso cardápio de temas. Hoje vamos começar falando da Assembleia Geral da ONU. Tem vários desdobramentos e vamos começar focando principalmente nos discursos, é isso?
Justamente. E a gente primeiro tem que pensar na relevância da Assembleia Geral das Nações Unidas na história do nosso país. O Brasil faz um papel protagonista, de fato, nas relações internacionais há bastante tempo e desde a fundação das Nações Unidas, lá na Conferência de São Francisco, em 1945. O Brasil tem uma tradição muito importante da diplomacia no cenário internacional há muito tempo. A gente pode remontar até os idos dos tempos de Barão do Rio Branco, que foi e é considerado até hoje como uma das maiores referências brasileiras no tocante à diplomacia. Não à toa, nós temos o espetacular Instituto Rio Branco do nosso Itamaraty, do nosso Ministério das Relações Exteriores. E na inauguração da ONU, na carta de fundação da ONU no ano de 1945, nós tínhamos a presença de uma figura ilustríssima, que é o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, inclusive, por curiosidade, pessoal lá do Rio de Janeiro tem um prato típico, um PF, né? Que é o prato Oswaldo Aranha. Vocês já consumiram? Já comeram?
Não, esse eu não conheço, não.
Eu já.
Pois é, salvo engano, é um bife a cavalo com batata frita, arroz, feijão. É bem legal.
É isso mesmo.
Isso. E o Oswaldo Aranha, que era o nosso diplomata, tinha muito respaldo internacional. Ele teve um papel muito construtivo, inicialmente, na consolidação das Nações Unidas. E, inclusive, foi o presidente da primeira Assembleia Geral das Nações Unidas e, posteriormente, também foi protagonista em diversas resoluções, nas resoluções iniciais da ONU. E uma chama muita atenção da gente, que é a Resolução 181. Essa é uma resolução que, como um dos seus desdobramentos, acabou gerando a criação do Estado de Israel. O Oswaldo Aranha foi fundamental no plano de partilha da ONU no ano de 1947, que é um dos pilares fundamentais futuros para a construção do que viria a ser chamado Estado de Israel. Ele sempre teve um papel muito agregador e entre 1945 e 1955 foi o responsável pelo discurso inaugural e foi o responsável por presidir diversas das Assembleias Gerais das Nações Unidas.
Inclusive, ele pegou um momento bem crítico da ONU, né? A ONU recém-criada e com um pepino gigantesco que era em relação aí à questão da Palestina, né? E como você bem colocou, nós tivemos a criação aí do Estado de Israel. Foi um momento tenso, até mesmo porque essa região da Palestina estava sendo controlada pelos ingleses e os ingleses já não davam mais conta de tamanha instabilidade nessa área. E daí a ONU assume essa questão e daí chegamos ao plano de partilha que deu origem ao Estado de Israel.
É, por isso que na transição do dia 14 para o dia 15 de maio, as tropas inglesas saem do Estado israelense, do futuro Estado israelense, e o Estado se emancipa efetivamente. E aí, dando sequência, já na décima Assembleia Geral das Nações Unidas, o nosso Oswaldo Aranha e o Brasil passam, portanto, a serem instituídos como os discursos inaugurais da Assembleia Geral. Essa tradição não é uma tradição escrita, não é uma tradição posta, não é uma normativa, uma resolução, um decreto da ONU, mas sim uma tradição diplomática que, a partir, portanto, de 1955, da décima Assembleia, nós temos a participação do primeiro país a discursar logo depois dos discursos inaugurais, que começa pelo secretário-geral das Nações Unidas, como essa semana a gente pôde observar o Guterres, e também, depois do secretário-geral da ONU, vem o presidente da Assembleia, e aí sim, como o primeiro país a fazer essa abertura, o Brasil tem essa tradição.
Mas reza a lenda aí que é a consolação, né, em relação à não participação do Conselho de Segurança. É um prêmio de consolação para o Brasil, já que você não pode opinar quanto à segurança mundial, vá lá e abra a conferência.
É justamente, tem um discurso interno muito forte em relação a isso, e o Brasil, como teve um papel fundamental também na fundação da ONU, já desejava há bastante tempo esse papel mais fundamental ainda, que é ser membro permanente do Conselho de Segurança. E outros prêmios de consolação vieram também, como o fato do Brasil, juntamente do Japão, serem dois países que se destacam muito como membros rotativos do Conselho de Segurança Permanente da ONU, nas suas ações bianuais, e o Brasil, inclusive, no ano que vem, vai voltar a ser membro do Conselho Rotativo da ONU. É sempre muito importante lembrar que essas situações, e para todos os ouvintes, essas situações são importantes, mas elas não representam tanta coisa assim. Ser membro do Conselho Rotativo da ONU não significa que você tenha tanta voz e tanta relevância internacional. Um exemplo muito claro disso é que o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem como uma das suas grandes referências a Arábia Saudita, que não é, a gente há de convir aqui, não é um país que se destaca muito nesse sentido, né? E aí, dando continuidade a esse aspecto histórico, esse breve sobrevoo histórico da ONU, nós temos esse hábito, portanto, a partir de 1955, dos ministros das relações exteriores dos diversos governos, como, por exemplo, o Oswaldo Aranha foi chanceler do Getúlio Vargas. E, tradicionalmente, os ministros das relações exteriores faziam esses discursos. Porém, a partir de Figueiredo, o Figueiredo iniciou um outro hábito também, que o presidente, pelo menos uma vez ao longo de seu mandato, era o responsável por esses discursos. E só no ano de 83 e 84 que o Brasil não inaugurou esses discursos na Assembleia Geral das Nações Unidas por uma série de conturbações internas e como preferência também dos Estados Unidos, que é o país sede e que, por tradição, também participa como sendo sempre o segundo a discursar.
E salvo engano, Vitinho, parece que ao longo de todos esses anos o discurso no Brasil, tradicionalmente, foi um discurso de conciliação, né? A tradição histórica no Brasil de levar esse ar de conciliação, um ar mais pragmático para essa apresentação na ONU, né? Que é a instituição máxima aí, de que congrega essas nações, as Nações Unidas, o planeta Terra. Então o Brasil sempre cumpriu isso de forma muito, muito equilibrada, não é isso?
É, você me fez até lembrar algo muito interessante, que tem um jornalista muito respeitado nos Estados Unidos e ele escreveu uma matéria para a revista Rolling Stones. E esse jornalista, especializado em política internacional, ele tem uma outra visão que, além da visão que o Percy mostrou também de o Brasil iniciar os discursos por uma espécie de prêmio de consolação, nós também teríamos o seguinte: antes de uma banda grande abrir um show, você sempre tem uma banda pequena que vai fazer aquela abertura inicial, teste de som. Uhum. E aí ele fez essa associação que antes dos Estados Unidos, de fato, a principal, que é a principal referência internacional há bastante tempo, discursar, tem que ter alguém para abrir. E o Brasil se mostrou um grupo muito interessante de diplomatas para poder fazer esse tipo de abertura. Então isso seria mais uma consolação para o Brasil nesse sentido, que tem esse papel de fato bastante agregador. E já na década de 90 e no século 21 a gente observa esse papel muito consolidado do Brasil. Apesar de Itamar Franco não ter tido essa honra de poder abrir um discurso nas Nações Unidas, todos os outros presidentes fizeram e fizeram com muito gosto. Não à toa, inclusive a presidente Dilma Rousseff foi a primeira mulher a abrir um discurso na ONU para um país, né? Até porque foi a primeira mulher a presidir o Brasil, e isso foi um feito histórico, independente da fala dela e do posicionamento ideológico, isso acaba se transformando em um feito histórico definitivamente. E entrando agora para essa 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, a gente tem que pontuar os principais discursos. Evidentemente que a gente pode também trabalhar um pouco com o discurso brasileiro, que fugiu, como o Percy colocou, fugiu um pouco do tom em relação ao que era feito pela nossa diplomacia no passado. Foi um discurso um pouco mais agressivo em alguns tópicos, alguns itens, e não foi tão pacificador, tão construtivo como os outros presidentes e os outros chanceleres costumavam promover.
Eu diria até mais, Vitinho. Eu acho que foi uma subversão do que é considerado a tradição histórica do Brasil de discursar na ONU. É um modelo que leva para a confrontação, um modelo que trabalha muito em cima da exclusão e da hostilidade. E essas construções retóricas, né, de um discurso que vai desconstruir tudo aquilo que o Brasil construiu na ONU, pode ter uma posição aí de uma construção no sentido do isolamento internacional. Não sei se você percebeu dessa forma, mas quando você é hostil a determinados países, quando você promove a exclusão e quando você confronta, a tendência é isolamento.
É, justamente. E até porque, como a tendência é o isolamento, esse isolacionismo brasileiro vem justamente do alinhamento ao governo anterior dos Estados Unidos, ao governo Trump e ao governo do atual primeiro-ministro da Hungria, o Viktor Orbán. E a gente já observa esse isolacionismo e é muito curioso porque eu preparei, eu acompanhei ao vivo o discurso, fiz o fact-checking de cada uma das frases, literalmente. Eu peguei frase por frase e fiz a checagem de fatos. Então, basicamente, eu me consumi um dia inteiro para fazer isso. Mas, de fato, acreditar que a comunidade internacional entenda todas as possíveis fake news soltadas pelo presidente da República lá na ONU como normal é ingenuidade. A comunidade internacional entende todas as fake news, ela conhece todas as fake news que foram lançadas e isso promove ainda mais o isolacionismo brasileiro em relação ao nosso soft power, a nossa capacidade de polarização, a nossa influência internacional, que é muito demandada em tempos de crise que estão por vir, que a gente vai comentar daqui a pouco.
E um dos impactos que a gente pode colocar aí também é o desgaste de relações bilaterais. Quando a gente leva para a ONU o questionamento da Venezuela,
perfeito,
como sendo um país socialista, que nós livramos o Brasil do socialismo, lembrar que o principal parceiro econômico brasileiro chama República Popular da China, que é um país socialista. Então, fica parecendo que é um discurso direcionado a uma base eleitoral específica, mas que pode gerar consequências para todos nós, cidadãos aqui do Brasil. Principalmente, repito, no desgaste de relações bilaterais e com possíveis consequências para o comércio externo brasileiro.
Justo. E essas consequências virão no futuro muito próximo, a médio e longo prazo. E a gente tem que lembrar que não é só o discurso do presidente Bolsonaro que gerou algumas preocupações. Nós tivemos discursos do Biden e do Xi Jinping, o Biden presidente americano, o Xi Jinping o líder chinês perene, né? O líder perpétuo da China, de acordo com o próprio Partido Comunista Chinês, que deu essa perenidade para o Xi Jinping, mas ambos com trocas de farpas e os seus respectivos apitos de cachorro. O Biden começou falando sobre direitos humanos, trabalhou com a Covid-19 e falou que não queria uma nova Guerra Fria, mas ao mesmo tempo ele elenca a China como responsável por imbróglios geopolíticos do Mar do Sul da China, ele elenca a China como responsável pelas prisões arbitrárias na região de Xinjiang com os uigures, e ele ultimamente vem também tensionando cada vez mais por acordos geopolíticos militares no território asiático e com destaque para o Oceano Índico e Pacífico, e consequentemente não dá a entender de forma prática que aquilo que ele fala na sua retórica, na sua narrativa, que é uma narrativa de paz e de que não prevê uma nova Guerra Fria, o que na prática não vem acontecendo. E a China, do lado contrário, também com a mesma postura. Pau que bate em Chico, dá em Francisco, não é isso?
Acho que é mais ou menos por aí mesmo.
É por aí, né?
É exatamente isso.
Isso. E aí nós temos o governo chinês, o Xi Jinping, que tradicionalmente ele não consegue fazer o seu discurso antes do presidente americano, porque o presidente americano é o segundo a fazê-lo. Logo, o Xi Jinping tem uma carta na manga. Ele já prepara os seus discursos, e isso é um hábito do Xi Jinping, prepara os seus discursos com uma boa flexibilidade. O que o presidente americano fala, ele duplica a aposta. Então, o presidente americano falou sobre doação de algumas vacinas para o restante do planeta, para os países periféricos, cerca de 500 milhões de doses, e também da constituição de um sistema de saúde unificado internacionalmente para a próxima pandemia, já termos infraestrutura suficiente no mundo. A China ampliou a aposta e vai doar 2 bilhões de doses para o mundo periférico. O presidente americano fala sobre colapso climático e os investimentos feitos, e a China aumenta mais ainda a aposta, dizendo que vai interromper todos os investimentos em termoelétricas que queimam carvão mineral no mundo, o que corresponde aí basicamente a 13% do carvão mineral consumido no planeta Terra. E, consequentemente, é um esforço chinês muito maior do que o esforço que os Estados Unidos promoveria, dada a sua escala, dado o seu volume. Então, é justamente nessa pontuação entre o discurso do Xi Jinping e o discurso do Biden que a gente encontra contradições. Talvez não tão grandes quanto as contradições que a gente encontra no discurso do Bolsonaro, e é sempre importante lembrar, políticos precisam jogar para suas respectivas bases, políticos precisam construir uma narrativa ao entorno dos discursos, e políticos, naturalmente, podem omitir informações e mentir nos discursos. Isso é uma via de regra de qualquer estrutura política no mundo. E no caso, por exemplo, do Biden, as incoerências são muito fortes. O Biden valorizou os direitos humanos em boa parte do seu discurso, só que no dia seguinte nós vemos problemas na fronteira com o México. No dia seguinte, o Texas estava expulsando haitianos do seu território.
Com chicotes.
Com um ligeiro detalhe, né? Com chicotes. Isso é assustador pensar que a gente não está vendo um filme, mas sim está assistindo os Estados Unidos darem um discurso, um pronunciamento super bonito na ONU sobre direitos humanos e na prática totalmente distinto.
Agora, uma coisa, Vitinho, que me incomodou muito nesse discurso aí do Biden foi quando ele fala mesmo da expressão Guerra Fria, né? Que nós não estamos procurando uma nova Guerra Fria. Mas a gente pega o contexto realmente da Guerra Fria lá, no pós-Segunda Guerra, até 1991, quando a União Soviética chegou ao seu fim, a gente tinha dois polos de poder, o soviético, socialista, né? E o estadunidense, capitalista. E estes polos de poder basicamente não realizavam trocas comerciais. Hoje o grande parceiro comercial dos Estados Unidos é a China, né? Então nós estamos utilizando um termo para um contexto que é basicamente outro. Tudo bem que existem ali dois polos, mas parece que existe uma certa nostalgia em termos de Guerra Fria. Outra questão é a seguinte: durante a Guerra Fria, a União Soviética exportava o seu modelo, seja econômico, seja político. Os Estados Unidos faziam a mesma coisa. Mas, atualmente, a China comercializa com qualquer um. Os Estados Unidos comercializam com qualquer país. Eles não estão buscando exportar o seu modelo. A China não está preocupada se o seu país é socialista, se o seu país é capitalista, se o seu país é anarquista ou qualquer coisa.
Então, não
é MC. Ela quer realizar trocas comerciais. Né? Então, eu não sei se esse termo Guerra Fria foi colocado de maneira bem apropriada. O momento é hoje, é outro. Os tempos mudaram.
Essa terminologia que muitos utilizam, inclusive os próprios políticos utilizam, de nova Guerra Fria, é uma terminologia mais popular do que acadêmica, de fato.
Certo.
E existem questionamentos muito grandes. Isso é uma celeuma acadêmica e que vale muito a pena ser discutido na academia. Agora, quando a gente populariza e quando a gente traz para a população em um discurso popular, talvez o termo seja mais tranquilo de ser entendido pelas pessoas. Porque é esse o recado. O recado que ele quer passar é de uma bipolaridade.
Sim.
E nesse sentido, as pessoas entenderam. Uhum. Eu não concordo com a utilização desse termo por um presidente da República.
Certo.
Mas eu entendo a estratégia narrativa que as pessoas utilizam para falar sobre isso. Eu acho que se o interlocutor utilizou a estratégia e o ouvinte entendeu de fato, para mim, tá redondo.
Terminamos aqui o primeiro bloco do X da Questão em versão ampliada. Falamos sobre a Assembleia Geral da ONU e sobre os discursos, uma análise detalhada aqui dos professores. Nós vamos para um rápido intervalo, atualizar os destaques do noticiário aqui na Band News FM. Daqui a pouquinho nós voltamos com o segundo bloco.
Você ouve X da Questão na Band News FM.
De volta aqui na Band News FM com o X da Questão em versão ampliada. Estou aqui com os professores Vitor Augusto Fernandes, o Vitinho, o Juninho Lopes e o Percy Fernandes. No primeiro bloco falamos da Assembleia Geral da ONU. Agora vamos falar sobre a Angela Merkel. O que temos?
Pois é, nós temos uma baita estadista dando adeus. Esse final de semana nós teremos eleição para Bundestag, né? Do parlamento, para o parlamento alemão. E aí cabe até destacar, né, que não é uma eleição presidencial como a gente conhece aqui no Brasil. Você vai eleger basicamente o parlamento, no caso da Alemanha, e essas lideranças do parlamento vão acabar promovendo uma eleição interna sobre quem será o próximo primeiro-ministro, vamos colocar assim. E a Angela Merkel se destaca muito no caso europeu, porque ela está lá basicamente há 15 anos e 9 meses. Ela vai completar 16 anos, 4 mandatos sucessivos. Ela só perde espaço na Europa para o Lukashenko da Bielorrússia, ou Belarus, que está basicamente 27 anos no poder em Belarus. E no mundo perde para pouca gente também. Salvo engano, perde para um presidente de Camarões, que era o ditador e depois virou presidente, entre aspas.
Putin.
Pro Lukashenko e só. O restante...
É, se o Hugo Chávez estivesse vivo, um Fidel Castro, de repente...
Justamente.
seria um páreo bom.
É, e o interessante da Angela Merkel, a gente trouxe ela para a pauta aqui hoje no X a Questão Estendida, porque essa longevidade dela tem muito a ver com a habilidade política dela. Ela inicialmente tratada como não muito carismática, mas ao mesmo tempo extremamente pragmática, aquela política que pensa antes de falar, que evita essas ações mais impulsivas. E a gente, nós elencamos aqui cinco pontos, né, que a Angela Merkel se destacou no comando da Alemanha, como por exemplo a questão da matriz energética, que ela faz uma alteração na Alemanha, a questão do casamento gay, que ela se posiciona em relação a isso e deixa ter a votação no parlamento lá, a questão da política dos refugiados, né, que assolou a Europa no ano de 2015, a questão do controle da crise de 2008, que ela vai pegar firme com países como Itália, Grécia, e, finalmente, a questão da pandemia, né, que ela vai ter um apogeu aí na sua popularidade. Eu começaria falando sobre a matriz energética. A Alemanha hoje pode ser considerada um país limpo, não é isso? Está caminhando para isso?
É, tem cerca de 45% da produção de energia ligada à energia eólica e também à energia solar. Então, nós temos uma produção, sim, de energia limpa. No entanto, essas fontes são impactantes, né, mas não impactam a atmosfera emitindo gases que vão intensificar aí o efeito estufa. E essa mudança na matriz elétrica e também energética da Alemanha vem acontecendo após o acidente nuclear lá em Fukushima, no ano de 2011. Após um terremoto seguido de um tsunami lá no Japão, nós tivemos vazamentos de material radioativo e danos basicamente irreparáveis. Foi a partir dali que a Angela Merkel se comprometeu em mudar a produção, a forma de produção de energia elétrica na Alemanha até o ano que vem, até 2022. É um plano de desativação das usinas nucleares e daí os fortes investimentos na energia eólica e energia solar. A Alemanha, que inclusive é uma das maiores produtoras de energia solar do planeta Terra, mesmo não estando na zona intertropical, né? Então nós temos aí um grande investimento por parte do Estado, incentivos públicos para a produção desse tipo de energia no país.
E é interessante que ela se comprometeu a desativar 17 usinas nucleares, né? Então, o peso da energia nuclear na Alemanha, como é na França também. Então, bater de frente com isso e bancar isso, a Angela teve sucesso nesse processo.
E tinha usinas novas, inclusive, nesse processo todo. Ela foi desativando as mais antigas inicialmente, até chegar... Será que ela sabia em 2011 que ela ficaria até 2022? Porque casou certinho com a saída dela... E esse pode ser um grande legado energético que ela vai deixar para o país, né? Uma transição energética super interessante. Inicialmente, ela acabou precisando consumir mais carvão mineral, inclusive, para atender essa demanda, fechando as usinas nucleares. Pagou indenizações muito robustas para as usinas que tinham investido na usina termonuclear, né? Na energia nuclear. Importou também parte de energia da França, que produz a maior parcela da sua energia elétrica vindo da fonte nuclear. Mas ela atendeu a uma demanda que era uma demanda já observada na União Europeia como um todo. A demanda dos partidos verdes dos respectivos países. E, consequentemente, o que ela fez foi adiantar uma pauta que era praticamente vencida por parte dos partidos verdes. É muito difícil essa pauta avançar em países como a França pela extrema dependência francesa em relação à energia nuclear. Mas para países como a Alemanha, que não eram tão dependentes nesse sentido, essa pauta avança com mais facilidade. E a gente não pode se esquecer que o Partido Verde Alemão ganhou muito espaço no parlamento, que a defesa da questão climática ganhou muito espaço em geral no parlamento europeu também. Não à toa eles acabaram de aprovar esse ano a Lei Geral do Clima e prometem a neutralização das emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2050.
E fazendo um contraponto aí no que você falou, Vitinho, se o Partido Verde ganha força lá também, os partidos mais conservadores ganharam força no governo de Angela Merkel. Lembrando, já passando para o próximo tópico associado a ela, na questão dos refugiados, ela abriu literalmente a Alemanha. A Alemanha, salvo engano, foi o país que mais recebeu refugiados.
Mais de 1 milhão.
E com isso, o que acontece? Partidos contrários a isso, tá? Partidos contrários à chegada de imigrantes, partidos mais... digamos, nacionalistas, tal, que eram até então nanicos, eles ganham força. Salvo engano, acho que foram cerca de 500 mil refugiados na Alemanha, não é isso?
Na Europa chegou a 1 milhão.
É.
A Alemanha recebeu uma boa parcela.
É quase a metade.
Né? É. No entanto, a gente tem que fazer uma análise crítica em relação à entrada destes deslocados na Alemanha. O ano de 2015 é um marco, né? Nós temos ali uma intensificação do conflito na Síria.
Sim.
E daí teremos um grande número de refugiados de origem, obviamente síria, que vão buscar a Alemanha. A princípio, a gente pode imaginar que a Angela Merkel estava preocupada apenas com o refugiado em si. Mas a gente tem que lembrar da própria questão demográfica alemã, né? A Alemanha está muito próxima do que nós chamamos de Cruz Russa. O que é a Cruz Russa? É aquele momento em que a mortalidade supera a natalidade e, portanto, a população começa a diminuir. Com uma diminuição populacional, a tendência é de retração do PIB, né? Portanto, eles precisam repor essa população. Como as políticas natalistas na Alemanha não estão surtindo tanto efeito, não por uma ineficiência do Estado, mas sim por uma opção da população, né? O que nós temos que fazer, no caso da Alemanha, é permitir a entrada dessas pessoas. Então, a Angela Merkel fortalece o seu papel no cenário geopolítico internacional como sendo uma chefe de Estado que, entre aspas, abrigou a população que precisava ser abrigada, que é a população de origem síria, mas, ao mesmo tempo, ela está resolvendo, ou pelo menos amenizando, uma questão demográfica da Alemanha. Só que, neste momento, a gente tem que pensar que o Estado age de uma forma, mas a população não necessariamente entende a forma como o Estado está agindo. O Estado entende a necessidade demográfica, mas a população local talvez não. A população local pode sim ter uma postura de aversão àquele que é de fora. E daí aumenta-se uma... Em 2015 aconteceu isso, em 2016 também. Aumentou-se a rejeição em relação a Angela Merkel. Justamente por essa grande entrada de refugiados de origem síria, né? Foi nessa aí que a oposição começou a crescer, né? No entanto, com o passar do tempo, parece que a população teve uma certa compreensão de que esses refugiados, essas pessoas, seriam necessárias para o próprio crescimento econômico da Alemanha.
É interessante que essa oposição, com destaque para a alternativa para a Alemanha, né, o AfD, e que tem um forte crescimento, principalmente nesse contexto de recepção dos imigrantes por parte da Angela Merkel, não é uma jabuticaba alemã. Não é uma especificidade da Alemanha.
Não.
Os eurocéticos, em geral, cresceram em todo o contexto da União Europeia e se desenrolaram bastante naquela fase inicial da novela chamada Brexit, e que, inclusive, no plebiscito do Brexit, foram determinantes para, de fato, a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia. E esse foi um dos principais eixos temáticos debatidos no Reino Unido. Semana passada, uma das pautas aqui do X da Questão em versão ampliada foi justamente um desdobramento recente do Brexit sobre problemas econômicos de abastecimento, e eu citei o caso de a Jo Cox, que é uma deputada lá do Reino Unido, que foi assassinada por um neonazista. Esses partidos eurocéticos têm forte aproximação ideológica com grupos de extrema direita, e aí a gente pode rotulá-los como grupos fascistas, neonazistas, xenofóbicos, islamofóbicos e ultranacionalistas, que defendem o fechamento de fronteiras. Não à toa a gente vê a perpetuação do Viktor Orbán na Hungria, promovendo uma política fronteiriça muito ríspida em relação à recepção dos imigrantes. Não à toa a gente vê o recrudescimento dessa base que já existia na Alemanha, que criou esse fortalecimento para a alternativa para a Alemanha. Então, essa também é mais uma das dinâmicas que a gente consegue observar no restante dos países europeus nesses últimos 10 anos.
É, e nesse ponto aí ela até se saiu bem, né? Como diz Juninha, ela virou uma referência para o mundo, né? Da salvadora dos refugiados. Mas caindo no outro ponto aí, na questão do controle da crise de 2008, a gente teve uma forte crise econômica em 2008, ela começa nos Estados Unidos, ela chega na Europa, e aí um dos pilares econômicos da União Europeia, que é a Alemanha, teve que segurar a onda da crise. Entretanto, ela vai arrumar algumas rugosidades, né? Parece com a Irlanda, com a Espanha,
Grécia,
com Portugal, né? Grécia.
Foi nesse contexto aí, 2009, 2010, que surge aquele termo, né? Os PIGs, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, que eram as economias mais fragilizadas naquele momento. né? E daí a Alemanha lança um pacote de ajuda através, claro, da União Europeia, como você bem colocou, né? Neste momento eram três pilares econômicos, a Alemanha, a Inglaterra e a França. Hoje nós sabemos que a Inglaterra não está no bloco, portanto temos dois pilares econômicos no bloco. E daí nós temos todo um plano de ajuda. Mas, em contrapartida, nós vamos ter pacotes de austeridade fiscal nestes países. O que vai fazer com que, por exemplo, políticas públicas não fossem garantidas por parte destes estados, o estado espanhol, o estado grego, o da Irlanda e assim vai. Portanto, ela começa a sofrer uma certa rejeição fora da Alemanha, justamente por exigir que estes pacotes de austeridade fiscal fossem colocados em prática nestes países que receberiam ajuda financeira da União Europeia. Lembrando que é uma prática da União Europeia, né, as economias mais fortes sustentarem as economias mais frágeis. E neste contexto, né, de 2008, 2009, 2010, essas economias, os PIGs, estavam, sim, realmente bem fragilizadas.
É, e o apogeu da popularidade da Merkel vem aí também com o controle da pandemia. Porque nessas questões nós elencamos aqui, teve a questão da união homoafetiva, que ela pretende, ela votou contra, mas ela deixou o projeto ser discutido lá na Assembleia Alemã e foi aprovado. E mesmo contra os ideais do partido dela. O partido dela é a União
Democrata Cristã
da Alemanha, né?
Ela deixou claro que ela era contra essa pauta, uhum. né? No entanto, como uma grande estadista, ela colocou a pauta em votação após participar de um programa de entrevistas, né? Foi 3 dias depois, programa, ela falou assim, olha, eu estou percebendo que essa pauta está sendo reivindicada, que tem vários partidos que são simpatizantes dessa questão, e daí ela levou a votação, porque é o papel, né, da chanceler alemã fazer isso. Ela se posicionou contra, porque ela vota também, ela falou assim, uhum. olha, o meu voto é contra. No entanto, nós temos aí os mesmos direitos garantidos aos casais héteros, aos casais homoafetivos lá na Alemanha. E isso, claro, é um grande legado de Angela Merkel.
E nos finalmente, ela conduziu bem a questão da pandemia da Alemanha, né? Ela parece que começou a decretar o lockdown logo no dia 18 de março, ela já lança o lockdown, já pede para os governadores, uma espécie de governadores lá da Alemanha, aderirem ao lockdown. E com isso a Alemanha não ficou tão prejudicada como o Brasil, como Estados Unidos, como outros países que tiveram, como a própria Inglaterra, né, que teve um procedimento diferente em relação a isso. O que faz ela ser considerada uma das grandes chefes de Estado, já que já passaram pela Alemanha, e saindo com a popularidade elevada, né?
Eu acho que em abril agora ela teve cerca de 80% de aceitação do seu governo. Então, é algo bem significativo.
Tem um detalhe nessa história toda, é que ela tem ela tem uma certa popularidade, mesmo não tendo tanto carisma, uhum. mas ela não conseguiu fazer o seu sucessor. E essa é uma das dificuldades que ela efetivamente tentou, mas o sucessor não conseguiu, os seus propósitos sucessores, né? Não conseguiram alcançar a mesma popularidade que a Angela Merkel. E, consequentemente, nessas eleições agora, que virão nesse final de semana, a gente tem um problema sério, porque nós vamos precisar, para formar a maioria na Bundestag, eles vão precisar formar coalizões, coisa que no passado a Angela Merkel não precisou fazer com tanta veemência, com tanto rigor político, com tanta capacidade que, por exemplo, os políticos aqui no Brasil, nesse presidencialismo de coalizão, têm para fazer. E essa é uma dificuldade a mais. Infelizmente, ela não conseguiu formar o seu sucessor. E, de fato, ela mostrou que a formação dela, voltada à academia, a uma visão científica, a uma visão cientificista, foi muito interessante para o início da pandemia. Ela lidou de forma muito séria e de forma muito pragmática, como o PC usou esse termo no começo para rotular a Angela Merkel, com a ciência o tempo todo debaixo do braço no início da pandemia. Enquanto alguns presidentes promoveram negacionismos e questionamentos em torno da pandemia, Angela Merkel, de fato, foi um exemplo internacional e um exemplo que a Europa seguiu. E vale destacar que quando a gente fala que alguns presidentes promoveram negacionismo, eu não estou, em hipótese alguma, dando uma indireta para o governo Bolsonaro, eu estou falando no contexto europeu do Reino Unido. O Reino Unido foi um exemplo vexatório para o planeta Terra de gestão da pandemia no início, bem como a própria Itália também.
Suécia também.
A Suécia também foi um vexame internacional, pensando em em toda essa característica europeia de lucidez, investimentos em pesquisa, ciência, e infelizmente a gente vê que essa estrutura negacionista bate na porta mesmo de países com boa infraestrutura educacional.
Ponto final no segundo bloco aqui do X da Questão, inversão ampliada. Vamos para um rápido intervalo, atualizar os destaques do noticiário e daqui a pouquinho voltamos. No terceiro bloco, vamos falar de um assunto que o Percy já deu uma pincelada aqui. Ele falou sobre a crise de 2008, que começou lá nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre uma possível nova crise mundial que tem relação com o Evergrande. A gente vai ver se realmente é do mesmo tamanho. No próximo bloco, fica por aí.
Você ouve X da Questão, na Band News FM.
Terceiro bloco do X da Questão em versão ampliada. Estou aqui na presença dos professores Vitor Augusto Ferreira, o Juninho Lopes e o Percy Fernandes. E nesse terceiro bloco vamos falar sobre Evergrande. Isso está sendo comparado por alguns especialistas semelhante àquela crise de 2008 que começou lá nos Estados Unidos com aquele boom imobiliário, professores. E a discussão nessa semana, inclusive aqui na Band News, é: será que será da mesma dimensão ou a gente vai conseguir amenizar melhor os efeitos dessa, o que promete ser uma grande crise aí com um calote bilionário, né?
Pois é, sobre essa situação, a gente sempre tem que lembrar que existem semelhanças e existem diferenças. As primeiras semelhanças é que, de fato, hoje qualquer tipo de crise que afete o território chinês gera impactos internacionais, bem como qualquer tipo de crise que afete os Estados Unidos. A China hoje é um protagonista econômico internacional e, em termos comerciais, é mais protagonista que os Estados Unidos. Hoje, mais de 100 países do planeta Terra têm a China como seu principal parceiro comercial. Só para a gente fazer uma comparação, são 193 países na ONU. Então, isso indica que mais da metade do planeta Terra é fundamentalmente dependente em relação à sua cesta de exportações, ao seu comércio, ao balanço comercial da China. E o Brasil se encaixa também nisso, necessariamente, a partir do momento que hoje nós temos 66% do nosso superávit comercial oriundo justamente da China. A gente tem que separar, né? Eu disse 66% do superávit comercial. Isso não significa 66% do nosso comércio, mas a China é disparadamente a principal responsável pela balança comercial brasileira em geral. E isso indica que a China tem uma contribuição para o mundo, em especial para a gente aqui no Brasil, e muito em especial para a gente aqui em Minas Gerais. Uma vez que uma das vocações mineiras, que está inclusive no nosso belíssimo nome, é justamente a exportação de minério de ferro, com o principal consumidor também sendo a China. Isso casa muito bem, porque quando a gente fala de minério de ferro, a gente associa minério de ferro à produção de aço. E a gente associa a produção de aço, definitivamente, ao desenvolvimento infraestrutural do país. E esse mesmo desenvolvimento infraestrutural está intimamente conectado com o mercado imobiliário. E por isso que, aparentemente, para alguns ouvintes, pode parecer ser apenas um problema de uma empresa chinesa, mas esse problema pode afetar a gente aqui dentro de Belo Horizonte, nas nossas humildes residências.
É, Evergrande, Vitinho, que é a segunda maior construtora da China, não atua exclusivamente no setor de construção civil, né? É também dona de um parque temático que está sendo construído lá na China. Além disso, é dona de um time de futebol, o Percy, que acompanha demais o futebol. É o Guangzhou, não é isso?
Isso.
Percy? É verdade. Tá aí. É dona de um time de futebol, então, basicamente, é uma grande corporação.
Essa é uma novidade, mas eu não sabia que o Guangzhou era deles, não?
É, Guangzhou é Evergrande.
Olha só.
Tá aí. São diferentes áreas de atuação.
Juninho, só um minuto. Para situar o nosso ouvinte, quando a gente fala de imobiliário, igual você colocou aí, É bem diferente aqui do Brasil. Não é uma empresa que faz uma obra aqui, outra obra colar, não. São grandes obras de infraestrutura. É tipo construir cidade. Porque aí você pode falar melhor aí do processo que a China vive. A China está vivendo um processo nos últimos 30, 40 anos de migração do campo para a cidade. Então, cidades inteiras estão sendo construídas. Então, a Evergrande está nesse patamar. A dívida dela gira em torno de 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. Então, é imobiliária, mas não é imobiliária de construir um condomínio ali, um conjuntinho aqui. É de literalmente construir uma cidade com toda a obra de infraestrutura.
No padrão de Dubai, assim, né?
E daí a grande demanda de minérios de ferro. Mas como você bem colocou, a China se tornou urbana tem pouco tempo. Isso aconteceu agora, no século XXI. Basicamente ali no ano de 2015, 2014, alguma coisa assim, né? Ou foi um pouco antes, Vitinho?
Acho que foi antes.
Foi em 2008, né? Isso, 2008, foi. 2009, que a China tornou-se urbana. Mais de 50% da população, neste contexto, passou a morar em cidades. E daí a grande necessidade de investimento na construção civil.
Mas
né?
vamos falar em números para o ouvinte entender.
Vai lá, é para assustar.
Eu estou perguntando. Percentual, o Brasil, por exemplo, 210 milhões de habitantes. Em que consiste esses números, essa transformação da China urbana?
A China tem 1,4, 1,5 bi. É muita gente. Então, quando falamos que a China se transformou em um país urbano, quer dizer que mais de 700 milhões de pessoas, isso são, portanto, aí mais de 3 Brasis, né?
Deslocando
do meio rural para o meio urbano. Uhum. E daí, além das residências, você também precisa de toda uma infraestrutura urbana. Então, essas empresas que atuam na construção civil chinesa começaram a movimentar muita grana mesmo. E daí o grande endividamento. Mas vamos lá, olha só, o que, que tem acontecido por último aí nos últimos anos na China? Primeiro, tal como o Brasil foi afetado pela pandemia, todos sabem a origem da pandemia lá na China, a China também foi afetada pela pandemia, né? E neste momento nós temos retração comercial, retração econômica na China. A China vinha crescendo muito e quando a China reduz o seu crescimento de maneira significativa, é sinal de crise. Né? Então, assim, ó, no contexto da pandemia, nós temos redução de maneira significativa da economia chinesa. Nós temos uma retração do crescimento, uma diminuição do crescimento. O crescimento não ficou negativo.
Isso.
A China passou a crescer menos. E isso exatamente. Daí já significa uma crise. Para o governo chinês, já significa uma crise para a China. Né? E daí você já começa a ter uma dificuldade de pagamento por parte da população daqueles imóveis que foram financiados. A gente pode até fazer uma certa comparação com o que aconteceu lá em 2008, nos Estados Unidos, quando os norte-americanos também tiveram, principalmente ali no Nordeste americano, uma grande dificuldade de pagar os imóveis que haviam sido também financiados, né? Uhum. E a partir do momento que as pessoas não pagam o financiamento, os bancos não recebem. E se os bancos não recebem, eles não conseguem manter as linhas de crédito, eles não conseguem continuar emprestando capital. Algo semelhante aconteceu agora na China, né? Em um contexto de pandemia. Só que colocar apenas a pandemia como a grande responsável por essa crise nessa empresa talvez seja um pouco exagerado. Além disso, nós temos aí uma redução do processo de urbanização na China. E quando eu falo redução, não quer dizer que a população está voltando para o meio rural. Não é isso. É simplesmente o deslocamento do meio rural para o meio urbano tem diminuído. Basicamente, quem tinha que fazer esse deslocamento já fez, né? E o que acontece é que à medida que menos pessoas deixam o meio rural e buscam o meio urbano, surge uma menor demanda por imóveis. E com uma menor demanda por imóveis, quer dizer que essa empresa que atua na construção civil deixará de vender o mesmo volume de imóveis que via vendendo. E se ela deixa de realizar novas vendas, ela deixa de ter capital para concluir as obras que até então ela vinha desenvolvendo no país. Né?
Um outro caminho também é que ela vai deixar de consumir menos, vai consumir menos aço. E o governo chinês, nos últimos anos, ele vem adotando uma postura, até com verniz ambiental, de reduzir, de diminuir a poluição e com isso fundir siderúrgicas.
Certo.
E nesse verniz ambiental, né, da poluição, como anunciou agora nos Jogos de Inverno lá na China, nós temos a fusão de siderúrgicas, na verdade, para controlar a oferta de aço. É um ajuste da produção de aço na China. Exatamente porque você falou, se o ritmo de crescimento da construção civil vai diminuir a demanda pelas matérias-primas necessárias para a construção civil. E a China já produz muito aço. Tanto é que a China compra muito minério de ferro do Brasil. E esse ajuste na oferta de aço também está nesse cenário da redução da demanda imobiliária chinesa.
Isso, e daí uma conexão direta com o Brasil, à medida que o Brasil exporta três grandes commodities para a China. A gente exporta muito minério de ferro, a gente exporta muita soja E exportamos também dessas petróleo. Três commodities, a que nós menos exportamos é o petróleo. Né? No caso, o minério de ferro é a principal pauta de exportação para a China.
É 20 bilhões de minério de ferro, quase 20 bilhões de soja, o restante é petróleo.
É petróleo, se eu não me engano, 8 alguma coisa, né?
Isso. Beleza. Mas vale lembrar que é uma pauta de exportação muito concentrada.
Sim.
Isso que você citou, é minério de ferro, soja e o petróleo corresponde a 85%. Então, nós temos uma relação comercial com a China de exportação, mas uma relação fechada, concentrada nessas três commodities.
Certo, e foi nessa aí que o preço do minério de ferro começou a cair no mercado internacional em função dessa possível menor demanda chinesa por essa commodity. Lembrando que o mercado funciona com previsões, né? Você tem uma especulação muito grande em relação ao preço das commodities, com o setor da construção civil sendo abalado na China, a demanda de matéria-prima diminui, né? No entanto, você colocou muito bem aí em função dos jogos de inverno, que irão iniciar agora em fevereiro, né, na China, nós já tivemos aí uma menor demanda, o governo já estava fazendo isso, né, beneficiando menos minério de ferro em território chinês, justamente na tentativa de amenizar a poluição atmosférica, justamente para sediar, né, de forma bem competente, né, esses jogos de inverno aí na China. Agora, soma-se a essa questão do governo chinês, essa tentativa de redução da poluição atmosférica, essa possibilidade de menor demanda, né? E com a menor demanda, naturalmente, como já foi falado, o preço cai. Mas uma questão que me chamou a atenção, lendo sobre essa questão aí, ou melhor, sobre esse assunto da Evergrande, é o seguinte: à medida que a população torna-se urbana, a tendência é que você tenha menos matrimônios, pelo menos é assim na China. E com menos casamentos na China, tem também uma menor demanda por imóveis. Olha que fato curioso. Agora, por que que na cultura chinesa, no ambiente urbano, né, nós temos um menor número de matrimônios do que no ambiente rural, já é uma outra história. A gente tem que entender melhor na cultura chinesa. Mas isso é verificado mais recentemente, após esse processo aí, esse crescimento da população urbana chinesa, nós tivemos uma redução do número de matrimônios e, consequentemente, uma redução na demanda por imóveis.
Porque o noivo tem que prover o imóvel.
É uma espécie de dote.
É o dote, faz parte da cultura deles.
Ah, então tá aí, tá então, respondido.
Só vou ceder a filha se o meu genro tiver um apartamento.
E lembrando que
no meio urbano tá caro demais um apartamento.
Exatamente, nesse contexto.
E mulher é raro na China também, né? Então, demograficamente, a população masculina chinesa é muito significativa também.
Exatamente, naquele contexto da política do filho único, isso, nós tivemos uma redução.
Tiveram a redução bastante significativa do número de mulheres. E aí mistura isso com o fato de ser caro você ser pai, ser familiar de um homem, né? Porque você tem que dar essa espécie de dote. E essa situação vai toda se fundindo, né? Culturalmente, com a economia, com tudo.
Temos um valor de imóvel bem elevado nos principais centros urbanos chineses. Alguns imóveis com o metro quadrado, lembrando o preço de Nova York. Então, realmente, para a realidade chinesa, onde a renda per capita não é tão alta quanto a renda per capita norte-americana, você ter aí preços de imóveis tão exorbitantes, né? De fato, vai dificultar o matrimônio.
E aí a gente chega na máxima, né? Como o Mardelli colocou no início aí, que o mundo capitalista aguarda a intervenção do Estado. Então, mais uma vez, o Estado vai salvar o mundo capitalista. O Mardelli começa falando em relação à diferença das crises de agora e de 2008. Eu acredito que a de 2008 foi um pouco diferente, aliás, foi bem diferente, porque lá você tinha o Federal Reserve dos Estados Unidos e ele deixa o Lehman Brothers quebrar como um sinal, um exemplo, um sinal para os outros bancos, que eles estavam emprestando demais, alavancando demais, então quebra. Agora é diferente, agora quem entra em ação não é, quem entra em ação é o Banco Central Chinês. E a ação financeira na China é toda regulada. Então, a presença de bancos estrangeiros, a própria moeda, o yuan. Então você tem um sistema de regulação financeiro bem diferente do que era nos Estados Unidos. Provavelmente vai ter uma intervenção do Banco Central Chinês, mas não no sentido de salvar a Evergrande, mas no sentido de manter a liquidez do sistema.
Justo.
Ou seja, muitos bancos pequenos que às vezes emprestaram dinheiro, então vai manter a liquidez, mas não necessariamente dá toda a grana para a Evergrande. Então, muitos especialistas apostam nisso. E outra diferença que eles acreditam que possa ocorrer na China, e também não possa ter um desdobramento do mundo, possa ter uma crise econômica, que é diferente da crise financeira. Né? A crise econômica, uma empresa quebra, e essa quebra pode gerar alerta para outros e ter uma desaceleração econômica.
Sim.
A crise financeira foi o que teve em 2008, 2009, o colapso do sistema. Todo mundo quebra.
Efeito em cadeia.
Exatamente. Nós estamos agora numa crise econômica. Aqui no Brasil a gente está vivendo uma crise econômica, mas não necessariamente uma crise financeira, não é isso?
É, no caso lá dos Estados Unidos, um fato interessante é que o governo salvou algumas empresas americanas.
A Ford é um exemplo.
A Ford é um grande exemplo, né? Naquele lema de que é grande demais...
Too big to fail.
Isso, grande demais para quebrar. A gente não pode deixar quebrar, né? Mas isso gera, para o mercado, uma sensação de estabilidade, né? Fica parecendo que o mercado ele pode atuar de maneira incorreta, que sabendo do seu tamanho da sua, e também da sua importância, de repente ele vai ser salvo pelo Estado.
Um bote então, salva-vidas, né?
Exatamente, gera uma certa estabilidade, né? Parece que agora as grandes empresas terão aval para errarem, né? Então, assim, o governo chinês vai fazer alguma intervenção? Vai, como você bem colocou, em relação aos bancos, não em relação diretamente a Evergrande. Mas pode gerar, mais uma vez, essa sensação.
Mas a questão é que, até nesse sentido, o sistema financeiro chinês é bastante diferente do americano, porque apesar de existirem empresas que trabalham economicamente na China, o sistema financeiro é muito mais doméstico que o dos Estados Unidos. E como eles têm uma pauta muito mais fechada para si, são muito mais domésticos nesse sentido, o governo chinês tem muito mais autonomia e muito mais capacidade de lidar com esse tipo de problema do que os Estados Unidos têm, justamente por causa da interseção gigantesca com o planeta inteiro. E aí, nesse caso, é mais uma das grandes diferenças que o PC colocou aqui entre uma crise e outra, uma possibilidade da crise atual com a crise de 2007 e 2008.
Até mesmo porque lá nos Estados Unidos, além dessa interseção com o mundo, você tem um Congresso americano que tem que pautar essas decisões também. Na China não acontece muito bem assim não, né? Nós temos uma decisão ali do PCCH, que é o Partido Comunista Chinês, a cúpula do PCCH deve ser amparada por bons, claro, economistas, e daí eles vão entender lá que de repente tem que fazer uma intervenção, e essa intervenção vai ser muito mais, entre aspas, direta.
E aí a gente aqui nos estúdios da Band, olhando ali para o quadrilátero ferrífero, né? Daqui a gente consegue ver o quadrilátero ferrífero, e a tonelada do minério de ferro despencou de 220 dólares para 90 dólares.
Nossa.
E num estado como o nosso, onde a principal commodity exportada em Minas Gerais está ali, exatamente aqui na nossa frente agora, no quadrilátero ferrífero, uma região que já vem, que vem enfrentando a crise, não podemos esquecer dos sérios problemas que ocorreram aqui, tanto em 2015 em Mariana, como 2019 em Brumadinho, um setor que estava começando a se recuperar e agora provavelmente, bem provavelmente, deve sofrer um novo baque aí, o que pode inclusive afetar a economia especificamente aqui de Minas Gerais e mais específica ainda da região central de Minas Gerais, que é a região onde nós temos o quadrilátero ferrífero.
Seria um menor recolhimento aí da CEFEM, né, que é essa compensação financeira pela exploração mineral, que é paga sobre o lucro da empresa. Se em um momento de baixa do preço do minério de ferro você vai ter menos lucro, naturalmente essa empresa irá pagar essa menor CEFEM, que a gente pode chamar aí de forma mais popular de royalties.
Exatamente.
É isso, estou olhando aqui os números, o boletim mais atual aí falando das dívidas do grupo Evergrande. O último boletim que eles divulgaram aí pro comércio mundial, falando de dívidas que podem chegar a 300 bilhões de dólares, 1,5 trilhão de reais. Para o ouvinte ter uma ideia, eu busquei aqui o PIB de Minas Gerais em 2020 foi de 667 bilhões, ou seja, apenas as dívidas desse grupo é maior que o PIB de Minas Gerais.
Bem maior.
mais uma vez, é grande demais para quebrar.
Too big to fail.
Então terminamos por hoje aqui o terceiro e último bloco do X da Questão em versão ampliada. Vou me despedir aqui dos professores do coletivo Terra Negra, despedir aqui do professor Vitor Augusto Ferreira, o Vitinho. Foi um prazer mais uma vez, até a próxima.
Prazer todo meu, um grande abraço, ouvinte.
Um abraço também para o professor Juninho Lopes, um abraço Juninho e até a próxima.
Valeu Mardelho, valeu pessoal, até a próxima.
Percy Fernandes, foi um prazer mais uma vez. A gente fica por aqui e a gente volta numa próxima.
Valeu Mardelho, um abraço ouvinte, saudando a todos aí com uma feliz primavera.
Um abraço a todos os ouvintes. A gente fica por aqui. Semana que vem tem mais X da Questão em versão ampliada.
Você ouviu o X da Questão, versão ampliada, na Band News FM.